boa informação?
Pode ir, Armando.
Olá, amigo e amigo ouvinte. Eu sou Renato Barbato e este é o seu, o nosso Papo no Balcão, que entra no ar com essas novidades para você.
Voltando. Tem aqui no Papo no Balcão
o chinelo pra cima. Músicas para alegrar e divertir. O Papo no Balcão tem. Ouça, curta e compartilhe.
Está à procura de descontração?
Quer bater um papo com o Papo no Balcão? Não passe vontade. Basta enviar um e-mail para papo no balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com, ou uma mensagem via WhatsApp, 11, para quem não é de Sampa, 993970327.
Faz um cabelo. Venha para o Papo no Balcão.
Aproveitando o clima de Natal e fim de ano, eu falo sobre a fé.
Prefere cultura e educação?
Porque eu tô relembrando a mãezinha da Bahia e de muitos brasileiros.
É aqui no Papo no Balcão.
Papo de cultura e uma exposição imperdível no Centro Cultural São Paulo.
Apresentação,
dicas e curiosidades e o consumismo na moda.
Renato Barbato.
Galera, são de algumas propagandas da Rádio Difusora de Camanducaia. Bom, vamos começar mais esse papo no balcão diferente. Hoje, ao invés de agradecer, eu vou desejar a todos vocês, ouvintes fiéis do Papo no Balcão, um Natal maravilhoso, um ano de 2020 excelente, que todos consigam alcançar seus objetivos, suas realizações com muita paz, saúde, sucesso e prosperidade. Que continuemos juntos por mais muitos e muitos anos, contando sempre com a audiência poderosa de vocês. Muito obrigado, vocês são a razão do Papo no Balcão existir. E agora vamos rapidinho para o programa, que ele está diferente e todo especial.
Amiga, quanto tempo! Mas o que é esse roxo no seu braço?
Ah, escorreguei no banheiro, não foi nada.
Oi, amiga. Nossa, o que houve com seu olho?
Ah, tropecei no tapete e bati na mesinha de centro. Não foi nada.
Ei, amiga. Meu Deus, o que houve com seu rosto?
Ah, eu caí da escada, mas não foi nada grave.
Como vai, amiga? Ué, eu sempre encontrava ela aqui. Amiga! Amiga!
Pior do que a violência contra a mulher é fingir que ela não existe. Denuncie, ligue 180 enquanto há tempo.
Relembrando.
Maria Escolástica da Conceição Nazaré, a baiana mais respeitada do Brasil, mãe menininha do Gantuá, nasceu no dia 10 de fevereiro de 1894 em Salvador, na Bahia. Foi uma Ialorixá brasileira que apresentou os caminhos do candomblé, religião perseguida até meados da década de 1970 no território nacional, para artistas, políticos e religiosos do nosso país e do exterior. Filha de escravos libertos, sua infância se desenvolveu no centro histórico da capital baiana. Ainda criança, foi escolhida para substituir sua tia-avó e madrinha-mãe Pulquéria, na condução do terreiro Ileia Umiaxé Yamacê, no Gantuá, quando tinha 8 anos. Ela dançava o candomblé desde os 6 anos de idade. Porém, o processo foi acelerado com a morte de sua mentora em 1918. Sua posse como Ialorixá aconteceu no dia 18 de fevereiro de 1922. Nessa época, a perseguição aos cultos afrodescendentes era grande. Na maioria das vezes, os rituais se encerravam com a chegada da polícia. Uma lei de jogos e costumes condicionava celebrações à autorização da entidade policial. Esse mesmo documento legal obrigava o final dos rituais às 22 horas. A legislação só foi extinta em meados da década de 1970. Mãe Menininha foi uma mulher progressista dentro do candomblé. Abriu as portas de seu terreiro para brancos e católicos, conseguiu autorização para os seguidores do ritual frequentar as missas com suas vestes típicas e articulou o fim da lei de jogos e costumes. Aversa à fama, não conseguiu deixar de ser reconhecida internacionalmente. Em seu terreiro atendeu políticos, artistas e intelectuais que buscavam seus conselhos e bênçãos. Aos 29 anos, contraiu matrimônio com o advogado Álvaro MacDonald de Oliveira, com quem teve duas filhas, Carmen e Cleusa, que a substituiu na condução do terreiro do Gantuá. Foi homenageada por duas escolas de samba, a carioca Mocidade Independente de Padre Miguel e a paulistana Vai Vai. Compositores também colocaram seu nome em canções da MPB. Após mais de 60 anos servindo aos orixás, atendendo pessoas desde os poderosos até os mais humildes, e espalhando amor, simpatia e compreensão a todos que buscavam seus conselhos e ensinamentos, nossa relembrada tem um mal repentino em seu terreiro e residência. Sem tempo para os que a rodeavam a socorrer-se, ela fecha os olhos no dia 13 de agosto de 1986, aos 92 anos, na cidade de Salvador, na Bahia, deixando de bater o coração caridoso da maior mãe de santo que o Brasil já teve, a filha de Oxum, mãe menininha do Gantuá. Para encerrar mais esse relembrando, vamos ouvir trechos de entrevista concedida por Mãe Menininha em 1974, retirada do canal do Ogã Léo de Airá.
A sua roça, ela é visitada por milhares de pessoas, mas existem três pessoas, que é Jorge Amado, Dorival Caymmi e Vinícius de Moraes.
Três amigos do meu coração, da minha confiança. O senhor Jorge, apesar de não ser da nossa roça, mas é de uma casa irmã da nossa. E considero como amigo, filho e pai. O Dorival Caymmi também faz parte da mesma roça em que o senhor Jorge Amado faz parte. Porém, considero também como um amigo e um filho do coração. E o Vinícius de Moraes é da nossa casa. É um filho querido, amado e de toda inteira confiança, todos três para mim.
Sendo a senhora a maior autoridade no assunto em nosso país, presidente de honra e fundadora da União Brasileira de Estudos e Preservação dos Cultos Africanos, gostaríamos que a senhora deixasse, para terminar, nós gostaríamos que a senhora deixasse aqui a sua mensagem de fé.
A primeira palavra para mim, e eu creio que para todos quanto é que estão presentes, é amar a Deus sobre todas as coisas. E na seita do Candomblé é o nosso pai, Oxalá. Porque na seita africana, ele chama-se Orixá Nilá, que é o santo dos altos. Este pai nós adoramos no céu, na terra, em toda parte em que nós vivemos. Tendo a fé, tem que adorar ele. Sobretudo, seja na parte africana ou não, Deus, não é, senhor? Deus está acima de tudo.
Au! Música, informação, descontração, só aqui, no Papo no Balcão.
Oh, yes!
Olá, eu sou Renato Barbato e nesse programa de dezembro de 2019 do Papo no Balcão, eu vou tratar do tema da fé. E falar de fé, porque estamos prestes a comemorar mais um aniversário do nascimento de Cristo. E a primeira pessoa que vai falar com a gente é o padre Roberto Vieira. Ele é pároco da paróquia São Francisco de Assis dos Pequeninos e Arthur Alvim e vai falar qual a visão da Igreja Católica sobre a fé. Padre Roberto, muito obrigado por participar do Papo no Balcão, seja bem-vindo. E por favor, comece cumprimentando o nosso ouvinte.
Eu que agradeço a oportunidade, o convite que você me fez para partilhar um pouco sobre a fé. Então quero saudar e agradecer todos os ouvintes por essa oportunidade da gente estabelecer o diálogo. Como é importante no mundo de hoje, com tantos conflitos, a gente ter a oportunidade de dialogar, né? E sobre um assunto tão importante, a fé, que une a todos os brasileiros, une todas as pessoas, todas as religiões, né? Então, agradeço de coração essa oportunidade.
Padre Roberto, qual é a visão da Igreja Católica a respeito da fé? Como ela pode alavancar a vida de uma pessoa?
A fé, ela é confiar que a nossa vida ela sempre pode ser maior, né? Em última instância, a fé, ela, São João fala, né, que a fé é o começo da vida eterna. E eu acredito, a igreja vai dizer isso também para nós, né, que a fé, ela vai dando uma direção, vai dando um significado mais profundo para a nossa própria vida. A gente até vai agora na missa falar do Evangelho, né? E o Evangelho fala de um homem, justamente, que precisava ser curado. E ele, para ser curado, Jesus falava muito disso, né? A tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então a fé, ela realmente faz milagres, né? E o primeiro milagre é dar um sentido mais profundo à própria vida. Não só uma vida eterna, mas uma vida com mais qualidade agora.
E como desenvolver a fé? Porque as pessoas nascem sem consciência, aparentemente, e vão ganhando essa fé com o passar do tempo, ou não. Como essa fé se desenvolve?
Alguns dizem que a fé é um dom que nem todos recebem. Só que a fé também é muito, a fé também pode ser muito, ela é muito ligada à educação, né? Normalmente as pessoas recebem a fé, são convidadas a viver a fé na família, né? Olhando o exemplo dos familiares, né? É comum as pessoas dizerem assim, ah, eu admiro a fé das pessoas da família da minha avó, por exemplo. Eu admiro a fé da minha avó. Então a fé está muito ligada à família. Infelizmente a gente vive num tempo que a família está muito desagregada, desestruturada, né? Então até essa herança que de repente se recebe na família está um pouco comprometida. Então às vezes as pessoas até se voltam para Deus e para a fé, né? Para uma busca de uma luz, né? Superior, a gente pode usar essa expressão também. Até fruto de ocasiões difíceis, as pessoas vão passando por momentos difíceis, sofrimentos e tudo mais, e percebem na fé uma resposta, uma esperança, né? Uma esperança, de repente, não para as coisas se resolverem automaticamente, mas uma força que vai iluminando os passos a serem dados para a solução de problemas, né? Então, hoje eu acredito muito nisso. Às vezes os problemas, as situações difíceis provocam nas pessoas a busca da fé, né? A busca de um sentido mais profundo para a vida.
E a fé interfere ou modifica o psicológico ou o inconsciente da pessoa?
Com toda certeza. Né? Isso é uma coisa que, acompanhando as pessoas nos momentos difíceis que elas enfrentam, quando de repente a gente precisa enfrentar a morte, né? A morte é um momento assim, muito, muito interessante nesse sentido de avaliar isso, né? Porque quando chega a hora da morte, aí a gente, de certo modo, pensa naquilo que vem depois, né? Nós, a fé vai dizer, a gente vai chamar de vida eterna pela fé. E até o enfrentamento da morte é diferente, né? Quando a gente vai num velório de pessoas que vivem a fé, é bonito que a pessoa está ali naquela situação de sofrimento, os familiares, né? E de repente as pessoas da mesma comunidade, da mesma da igreja estão juntas, se colocam ali do lado. E isso dá uma força que as pessoas que passam por isso dizem, né? Eu passei por isso faz pouco tempo, né? Faz pouco tempo que eu perdi meu pai. Mas como importante é uma presença assim, não só solidária de um vizinho, mas uma presença de alguém que vive fé com você. Isso dá uma força e faz enxergar a vida que depois continua, porque quem está nesse mundo tem que continuar a viver. E pensando na pessoa que partiu, pela fé a gente enxerga esse processo de um modo menos pesado, menos doído.
Padre Roberto, nossa conversa está excelente, mas chegou a hora de darmos uma paradinha para ouvir...
O entrevistado pede, a gente toca.
Padre Roberto, no Papo no Balcão, todo entrevistado pede uma música e oferece ao ouvinte. Qual o senhor vai pedir e por quê?
Eu gostaria de escolher a música do Padre Zezinho, Estou Pensando em Deus... E ofereço a todos aqueles que estão escutando, né, acompanhando esse diálogo que nós estamos. E essa música do Padre Zezinho, eu sempre gostei muito do Padre Zezinho. Suas músicas, elas são verdadeiras lições de vida, né, pra gente. Tem um alcance quase que universal, né, a mensagem que ele traz nas canções que ele tem. E quando o Padre Zezinho coloca essa música, Estou Pensando em Deus, ele apresenta um pouco como é importante a gente viver a fé e colocar Deus como parte da nossa vida, porque a presença de Deus realmente dá sentido à nossa caminhada, né? É claro que a fé é sempre um caminhar, né, em direção ao Deus, ao Deus que é misterioso, mas à medida que a gente vai caminhando, a gente vai conhecendo e percebendo essa presença dele na nossa vida. Então, essa música que eu gostaria de oferecer a todos que estão acompanhando tem esse nome, né? Esse título, Estou Pensando em Deus, Estou Pensando no Amor.
Composição e interpretação, Padre Zezinho, Estou Pensando em Deus.
Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Os homens fogem do amor e depois que se esvaziam no vazio se angustiam e duvidam de você. Você chega perto deles, mesmo assim ninguém tem fé. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Eu me angustio quando vejo que depois de 2000 anos, entre tantos desenganos, poucos vivem sua fé. Muitos falam de esperança, mas esquecem de você. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Tudo podia ser melhor se meu povo procurasse nos caminhos onde andasse pensar mais no seu Senhor. Mas você fica esquecido e por isso falta o amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, e se as mães fossem Maria, e se os pais fossem José, e se a gente parecesse com Jesus de Nazaré. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Estou pensando em Deus.
Você acabou de ouvir Estou Pensando em Deus com o Padre Zezinho. O Padre Zezinho foi o primeiro sacerdote a fazer sucesso com músicas que louvam a Deus. Ele abriu caminho para os demais. Bom, mas agora chegou a hora de curtirmos o...
Papo de Cultura.
Se você é de Sampa ou vai passar as férias por aqui, tem boas opções de exposições. Entre elas, o Papo destaca uma que acontece no Centro Cultural São Paulo. Ratos e Urubus é uma mostra que acontece até 1º de março e foi baseada no enredo Ratos e Urubus, Larguem a Minha Fantasia, idealizada pelo carnavalesco Joãozinho 30 para a Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis no Carnaval de 1989. Ela reúne obras de arte contemporânea que dialogam com o enredo, que na época causou escândalo, apresentando no carro Abre Alas um Cristo Mendigo. Participam da mostra artistas como Arnaldo Antunes, Augusto de Campos, Bárbara Wagner, Benjamin de Burca, Edu Marim e João Simões. O Centro Cultural São Paulo está localizado na Rua Vergueiro 1000, ao lado da Estação Vergueiro do metrô. A entrada é gratuita e a mostra fica em cartaz até 1º de março. Prestigie, vale a pena conferir.
Música, informação, descontração, só aqui, no Papo no Balcão.
Oh, yes!
Olá, ouvinte! Estamos de volta na conversa com o padre Roberto Vieira, da paróquia São Francisco de Assis dos Pequeninos, que está falando para nós sobre fé. Padre Roberto, no bloco anterior, o senhor falou sobre situações difíceis. Então explique para nós a seguinte situação. Uma pessoa desesperada que pode vislumbrar que não tem um futuro tão promissor, se agarrando na fé, como pode mudar essa vida e viver uma vida nova, ela e a família?
Tem uma senhora aqui na igreja, o nome dela é Dona Joana. Eu estive no hospital há pouco tempo para visitá-la, tem umas duas semanas, três semanas, né? E ela estava com infecção muito grave, né? E ela até disse assim, né? Padre, acho que eu não saio mais desse hospital. E eu também já fiquei, quando a gente vai visitar alguém e você escuta todo mundo falar, né? Cria aquele negócio mesmo, aquela angústia, né? Parece que a pessoa não vai mais, né? E o que me impressionou na Dona Joana, desde que eu a conheço aqui na paróquia, né? Já tem 8 anos que eu estou aqui. Sempre foi a sua força, né? Essa força de enfrentar situações difíceis da vida, né? Então ela foi superando essa doença, essa situação grave. Tá voltando para casa essa semana. Até tá todo mundo impressionado, né? E me faz lembrar muito o que o Evangelho diz, né? Jesus cura, mas ele fala, olha, vai que a tua fé te salvou, né? Então a Bíblia vai dizer muito isso, né? Que a fé, ela está na pessoa que acredita também, né? Deus, ele é aquele que a gente busca quando a gente vivencia a fé, óbvio. Só que a fé é uma força que vem de dentro, da pessoa que percebe essa presença de Deus dentro de si, esse convite, né? Esse impulso, né? A confiar que as coisas podem ser melhores. Agora, não é mágica, né? Porque às vezes as pessoas também sofrem, se desiludem, né? Quando de repente buscam a fé. De repente achando que é mágica, que a coisa é automática, que as coisas se resolvem sem esforço nenhum da nossa parte. Não, a fé, ela é força que é, a gente vai dizer que é sobrenatural, que é de Deus, que é nossa também, humana, ao mesmo tempo que ela é uma força divina, né, presença divina em nós que nos faz confiar, mas ela também é um impulso humano, né? Eu acredito. E alimentar a fé significa, para que a fé seja fortalecida, é necessário a vivência prática da religião, né? Não dá pra gente também... Claro, existem muitas pessoas que vivem a fé de um modo, talvez assim, pessoal, né? Eu busco algumas coisas para minha satisfação pessoal, até de religião e pronto. Só que acaba sendo uma coisa muito... que não tem uma direção, algo que faça realmente ter um processo de desenvolvimento, né? Ela é uma semente, a fé. Então, para ser desenvolvida, ela precisa de uma comunidade para ela crescer, né? Se ela fica muito no pessoal, no personalismo mesmo, ela não... Ela até pode que tá ligada ao pessoal, mas ela não dá o fruto, talvez, que seja realmente de qualidade, vou usar essa palavra, né?
Fé e ciência andam de braços dados ou em caminhos opostos?
O Papa João Paulo II fala, né? Eu não sei se a palavra, eu vou dizer a palavra exata, mas ele diz que a fé e a razão, né? A gente pode colocar para a ciência também, são duas asas, são como que duas asas que fazem o ser humano chegar na verdade, né? Ou no infinito. João Paulo II era muito poético, né? Então, a ciência, ela tem o seu valor, né? Uma das coisas que a Igreja Católica sempre incentivou, às vezes a Igreja Católica até injustiçada pela própria ciência, né? Mas sempre incentivou o estudo, a razão. Tanto é que a fé, ela precisa ser compreendida pela razão, né? Não é só uma fé de sentimento, né? E a mesma coisa quando a gente fala, por exemplo, vou dar um exemplo assim bem, quando a gente tem a canonização de um santo, né? O milagre, para ele poder ser reconhecido como original, autêntico, né? Ele precisa passar pelo crivo da ciência, senão a Igreja não considera esse milagre como autêntico. Então, um processo de canonização é uma coisa meio complicada explicar isso, mas dizer que uma pessoa que passa aqui reconhece que aquela pessoa tem condições de ser proclamada santa, precisa ter um milagre atribuído aquele nome, aquela pessoa, né? E esse milagre precisa passar pelo crivo da ciência. Então, a ciência ela pode ajudar muito na própria compreensão da fé. Então, não tem problema nenhum, né? Ter fé e ser cientista. Pelo contrário, né? O cientista tem condição de ele poderia ser alguém que se maravilhasse com tudo aquilo que ele sabe e reconhecer que aquilo também é fruto de uma sabedoria que vem de Deus, né? Algo que é maior que nós. Por isso que nos permite sabermos de tudo, né? Das coisas, né? Não tem confronto nenhum, pelo contrário, contribui mais ainda.
Quer acrescentar alguma coisa que eu não perguntei para o Roberto?
Eu falaria assim, para terminar, de Abraão, né? Abraão é a única história de Abraão, eu acho que é um exemplo bem concreto, tanto é que a gente fala que ele é um modelo para a fé, não só para o católico, mas para o evangélico, para o judeu, né? Então, para o muçulmano, né? Várias religiões têm essa questão de coloca Abraão como exemplo. Eu gosto muito de lembrar de Abraão, porque diz a carta aos Hebreus que Abraão esperou contra toda esperança, né? Abraão esperou contra toda esperança. Então foi alguém que confiou que Deus estava falando para ele: olha, vá para outra terra. E ele não mediu esforços para fazer o que o seu coração estava mandando. No caso, ele viu que aquela intuição, né, era Deus que estava falando com ele, né? E Abraão começou uma caminhada que ele não viu a sua conclusão, mas ele acreditou que estava sendo conduzido por Deus, né? Então ele construiu um futuro que ele não teve nas mãos, né? Então eu acredito que Abraão sirva como personagem, é um homem da Bíblia que vale a pena ser lembrado quando a gente fala desse assunto. Não dá para falar de fé sem lembrar desse grande homem, né? Essa história, né, bonita de Abraão, de alguém que foi, confiou e construiu, né? E se torna modelo de fé para todos nós, acredito, né? Para mim e para aqueles que fazem esse caminho, né? É um caminhar sempre acreditando que Deus nos conduz de um modo misterioso.
Padre Roberto, nosso tempo ele voou, a entrevista está chegando ao seu final. Eu quero agradecer demais a sua participação no Papo no Balcão e despeça do nosso ouvinte, por favor.
Eu que agradeço esse momento, realmente foi muito rico, muito proveitoso, e agradeço a todos que estão acompanhando esse momento. Desejo a vocês aí um bom Natal, um ano novo cheio de alegria e esperança. Estamos tão perto já do novo ano, e que de fato o novo ano renove nossa esperança, renove nossa força, e Deus abençoe a todos. Tudo de bom para cada um de vocês.
Ouvinte, eu sou Renato Barbato e esse foi o Padre Roberto Vieira falando sobre fé. E agora, curtam
o Ouvinte Pede. A gente toca.
O pedido musical desse papo que encerra o ano de 2019 vem lá do Jardim Iracema, em São Paulo. É do ouvinte Aparício Vieira. Ele quer ouvir e compartilhar com você... Composição Candeia, interpretação Cartola, Preciso Me Encontrar.
Vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar, vida não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar depois que me encontrar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, precisa, vou por aí a procurar e pra não chorar.
Você ouviu Cartola cantando Preciso Me Encontrar. Todos precisamos nos encontrar e saber o que estamos fazendo nesse planeta. Mas vamos deixar as meditações de lado e curtir as nossas...
Dicas e curiosidades.
E aí, Giovanna Benichel, qual a dica que você quer dar para o nosso ouvinte?
Moda consciente. Podemos iniciar o tema com a frase compro, logo existo, ou com trabalhar, ver, comprar. Este é o alerta para falarmos dele mesmo, o consumo na moda. O brasileiro gasta muito em consumo desnecessário. Dados mostram que 99% das coisas que consumimos se tornam lixo em 6 meses. A indústria textil é a segunda que mais polui o meio ambiente. No Brasil, o consumo de vestuário está em alta, alcançando o 4º lugar, ficando apenas atrás da China, Índia e Paquistão. O Ibope Inteligência mostrou que o país, em 2013, deu um salto de 35,84% em relação a 2011. E para suprir o alto índice de consumo brasileiro, as indústrias são obrigadas a produzir mais. E é claro, não podemos falar sobre o consumo na moda antes de explicar seu surgimento. Na Europa do século XVIII, na Revolução Industrial, com o desenvolvimento da indústria textil, com o avanço de tecnologia, a fabricação de máquinas de costura ganhou força e deu potência para a produção de roupas. Charles Frederick Worth montou o primeiro ateliê da história e, assim, a alta costura ganhou vida. No Brasil, com a Segunda Guerra Mundial, ficou impossível importar bens de consumo de outros países. Isso fez com que a indústria brasileira em geral, e em especial a de confecção, ganhasse força com a vantagem de utilizar matérias-primas que só existiam em nosso país. Mas ainda assim, com o aumento no nível de produção, diminuição de preços e o descarte de mão de obra, a indústria textil se tornou um perigo para o meio ambiente, além de se transformar em um meio compulsível para os consumidores. A quantidade de propagandas estimula na sociedade a obrigação de consumir. Esse comportamento foi estudado por grandes pensadores. O filósofo socialista Karl Marx explica, em sua teoria chamada Fetichismo da Mercadoria, que o indivíduo adquire aquele determinado produto, não mais pela sua utilidade, mas sim pelo status que vem junto a ele. Já o sociólogo moderno Zygmunt Bauman explica esse fenômeno em seu livro Vida para Consumo, em que diz: na sociedade de consumidores, ninguém pode se tornar sujeito sem primeiro virar mercadoria, e ninguém, segundo a sua subjetividade, sem reanimar, ressuscitar e recarregar de maneira perpétua as capacidades esperadas e exigidas de uma mercadoria vendável. Ou seja, ambos explicam que na sociedade, o narcisismo do ter faz e determina uma sociedade. O termo consumir demais ganhou o nome de fast fashion, que nada mais é que ser bombardeado pela produção incansável de roupas. O consumo de baixa qualidade, tendências imediatas, descartadas e substituídas pelas novas coleções. Quando falam, a moda é democrática, você pode tudo. A propaganda, o marketing e a indústria textil está falando, você pode. Então consuma tudo, compre, é barato. Não precisa escolher, pensar, raciocinar, apenas compre. uma estratégia ultrapassada da elite, para visar o lucro. O ser humano atual preza pelo rápido, fácil e raso. Tome cuidado com esse modelo. Sim, isso mesmo. A ideia de sustentabilidade não entra nele. Em contrapartida ao fast fashion, podemos ser slow fashion. Mas afinal, você sabe o que é slow fashion? Ele é definido como um movimento de moda contra o consumismo. Um movimento sustentável, uma alternativa à produção em massa, que foi criado em 2008 pela inglesa Kate Fletcher, consultora e professora de designer sustentável, que define pela primeira vez o termo slow fashion em seu livro Moda e Têxteis Sustentáveis, Jornadas de Design, que se popularizou na academia. Hoje, ela é referência para quem estuda na área. Esse conceito significa deixar de usar mão de obra barata, ou seja, utilizar trabalho análogo ao escravo, valorizar o ecossistema e dar valor à mão de obra daqueles que o produz. Com a slow fashion, as roupas deixam de ser tendência e se tornam narrativas. Ela permite à pessoa contar, através de sua vivência, o que significa para o seu pessoal, a sua essência. A melhor forma de expressão é usar o que tem valor e que beneficie o meio ambiente. Consumo consciente não é achar que uma blusa de R$50 é cara, já que é mais fácil comprar 10 com um preço melhor e continuar nesse vício de liquidação. Consumo consciente é saber que necessita apenas de poucas peças de qualidade, duradouras e com um valor que realmente valorize a mão de obra e o material utilizado. Sim, roupa justa custa caro. A sociedade precisa se reeducar para se desprender dessa indústria que, através de estimulação e padrões das tendências, só quer o lucro. Consumo consciente é você dar valor na sua roupa, dar valor em quem produziu ela, dar valor ao meio ambiente. O paradigma que foi culminado de que ter é melhor que ser já está mais que ultrapassado. E essa escolha só depende da conscientização. Por fim, invista no ideal. Adote a ferramenta do minimalismo e seja feliz.
Excelente! Muito obrigado, minha querida Giovanna Benichel. Até outra vez.
Au! Música, informação, descontração. Só aqui, no Papo no Balcão.
Oh, yes!
Olá, ouvinte do Papo no Balcão. Nesse especial de Natal que conversa sobre fé, nosso próximo convidado é o Gilberto Rissato, dirigente do Templo Espiritual Maria Santíssima aqui no Bom Retiro. Gilberto, primeiro eu quero agradecer demais a sua participação no Papo no Balcão e comece explicando para o nosso ouvinte que a fé muda as pessoas, muda a vida. Ela muda pelo poder da fé mesmo ou pelo trabalho que ela faz na mente, no inconsciente da pessoa?
Olha, Renato, a fé bem definida, né, por Paulo Apóstolo, dizia que é a substância das coisas desejadas. E Jesus diz, né, que tudo que nós pedirmos com fé, nós alcançaremos. E também disse que tudo que está embaixo assemelha-se que está no alto, que está no alto assemelha que está embaixo. Então, tudo aquilo que nós nos propusermos a fazer, a partir desse momento, né, essa vibração, essa energia chamada Deus, que no definir do Cristo, né, é amor, começa a provocar mudanças na nossa vida. Começa a fazer a gente realizar o impossível. A fé, para mim, é o poder da mente direcionada às coisas que a gente quer. A fé junta-se o amor, o entendimento, o trabalho. Que quem tem fé, trabalha. Trabalha confiando naquilo que vai alcançar. A partir daí, o impossível deixa de existir. Não há desânimo, não há porquês. A gente sabe o porquê que a gente está lutando, a gente sabe o que a gente quer. Então, diante de tudo que o Cristo nos ensinou, e o Cristo foi um grande e é um grande sábio, soube como nos direcionar a nossa capacidade, porque ele diz, né, que tudo que ele fez, nós poderíamos fazer. Então Jesus, ele não foi simplesmente um líder religioso. Mas ele foi um gênio ao fazer com que a gente desperte em nós toda a capacidade que nós temos. Eu acredito que fé é o nosso poder de realização, calçados, logicamente, por tudo aquilo que o Cristo nos deixou.
E como a pessoa desenvolve a fé? Porque nasce, tem o espírito, mas aparentemente, pela visão humana, a fé vem aos poucos. Ainda mais que tem pessoas que têm, outras nem um pouco.
A questão da fé é uma questão de acúmulo de conhecimentos. Esses conhecimentos a gente não alcança numa só vida. Nascemos muitas vezes para nos desenvolver. Então a questão de um ter mais, outro ter menos fé, pode ser que alguns tenham nascido mais vezes, outros menos vezes, mas todos nós alcançaremos a unidade de sermos um com o Pai, como Jesus o é, através desses renascimentos que nós vamos nos desenvolvendo, vamos apanhando da vida, vamos aprendendo, vamos errando, vamos acertando, vamos corrigindo nossas falhas, até o momento em que a gente coloca na nossa cabeça que a gente tem que fazer o que é certo. Aquilo que Jesus nos disse: busque o reino de Deus e a sua justiça, que todas as coisas materiais vos serão dadas. Mais uma vez, a gente lembra os ensinamentos do Cristo. E que isso vai trazer para todos nós o discernimento, o entendimento. E com isso, a nossa capacidade intelectual vai se calçando através do amor, do equilíbrio, da paciência. E a gente, através da nossa perseverança, Jesus diz, né, que é na nossa perseverança que nós alcançaremos o reino celestial, nós alcançaremos qualquer coisa. Então a fé, ela pode ser utilizada para você se melhorar, para você conquistar alguma coisa. Eu tenho fé que eu vou comprar uma casa. Eu tenho fé que eu vou ser feliz. E a partir do momento que a gente utiliza essa força de fé, a gente procura se corrigir e criar em nós condições de realizações. Então, a fé, cada um estimula pelo desenrolar da sua vida, pelo que a vida ensina. Para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, são as oportunidades de nós nos igualarmos àquilo que Jesus disse que nós poderíamos fazer. Então, uns têm mais, outros têm menos. Uma questão de persistência, uma questão de conhecimento, que tem gente que não conhece e às vezes não sabe o que é fé por falta de conhecimento. A gente aprende, né, com nossos amigos do outro mundo, que a gente tem que procurar a origem das coisas. E a origem das coisas vem do Pai Celestial, vem de Deus.
Você falou em conhecimento. Fé e ciência andam entrelaçadas ou cada uma caminha em uma direção?
A fé e a ciência, para mim, são uma coisa só. Elas não podem andar separadas. Elas entram em conflitos por causa dos seres humanos, dos que creem e dos que não creem. Mas nós aprendemos que a ciência comprova aquilo que a fé ensina. Cada um utiliza um nome diferente, mas a fé ligada ao conhecimento que a ciência nos dá só vem a comprovar que todas as coisas que a gente conhece como milagres, transformações, aquisições, impossíveis, ciência e fé caminham juntas dentro de cada ser humano. Apenas acho que cada um desenvolve melhor um lado. Uns desenvolvem mais esse lado de fé, espiritualidade, outros desenvolvem mais a fé através da ciência. Porque o que o cientista faz? Ele descobre alguma coisa. Então a palavra descobrir, algo que está coberto. Então se ele descobriu uma vacina, descobriu a cura de alguma coisa, ele tirou o que estava oculto. E mais uma vez a gente lembra, né? Aquilo que está oculto vai ser revelado. Então a ciência, ela vem comprovando aquilo que a espiritualidade, aquilo que o Cristo fez. Então, para mim, ciência é a comprovação do que a fé é capaz de fazer.
Gilberto, nossa conversa está excelente, mas precisamos dar uma paradinha porque vem aí
o que a produção oferece para você.
A música da produção desse último Papo do Ano é toda especial e segue o tema das conversas. É um sucesso do início da década de 1970. Curta! Cláudio Fontana, com Antônio Marcos, O Homem de Nazaré.
Tanto tempo faz que ele morreu. O mundo se modificou, mas ninguém jamais o esqueceu. E eu sou ligado no que ele falou, sou parado no que ele deixou. O mundo só será feliz se a gente cultivar o amor. Irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Reis e rainhas que esse mundo viu, todo povo sempre dirigiu, caminhando em busca de uma luz sob o símbolo de sua cruz. E eu sou ligado no que ele falou, sou parado no que ele deixou. O mundo só será feliz se a gente cultivar o amor. Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Ele era um rei, mas foi humilde o tempo inteiro. Ele foi filho de carpinteiro e nasceu em uma manjedoura. Não saiu jamais muito longe de sua cidade. Não cursou nenhuma faculdade, mas na vida ele foi doutor. Ele modificou o mundo inteiro. Ele modificou o mundo inteiro. Ele modificou. Seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré.
Antônio Marcos cantou O Homem de Nazaré.
Vamos seguir com fé ensinou o homem de Nazaré. Irmão, vamos seguir com fé.
Parece que pouco colocamos em prática o que nos ensinou o homem de Nazaré. Mas para encerrar bem o ano, vamos curtir o quadro
Galera Sound.
A Rádio Camanducaia fez grande sucesso na voz do Odair Batista. Vamos curtir alguns de seus reclames?
O quê? Dor de dente? Ora, meu amigo, não há problema. Consulte os preços e as condições de pagamento do Dr. Ciro João. Ciro João Dentista. Pontes suspensas, próteses, ênclises e metáforas. Limpa-se seus dentes a granel. Para marcar consultas, fale com a enfermeira Esther Elisa, um doce de pessoa. Doutor Ciro João Dentista. Ah, venha testar uma broquinha com a gente. Largo da Matriz, do outro lado do restaurante Caiduro. Não tem filiais. Vende-se brevidade a granel. Informações no Mercadinho Sarrubo. Fale com o gerente Carlos Alberto. Temos sequilho para pronta entrega, a largo da matriz, bem encostado com a Selaria Silva, que este mês está torrando todo o seu estoque de esporas. Aproveite, é só até segunda.
Áudio retirado do canal Laerte Silva. Gostou? Quer sugerir algo para a galera? Então escreva para nosso e-mail, paponobalcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com, ou envie mensagem para nosso WhatsApp. 11 para quem não está em São Paulo, 993970327.
Au! Música, informação, descontração, só aqui, no Papo no Balcão.
Oh, yes!
Olá, ouvinte, estou de volta com Gilberto Rissato, dirigente do Templo Espiritual Maria Santíssima. Estamos conversando sobre fé. Gilberto, no bloco anterior, você falou da frase de Hermes Trismegisto, que está em cima é igual que está embaixo, e o que está embaixo é igual que está em cima. Explica melhor isso.
Nós vivemos num mundo interdimensional. O mundo não existe só na matéria. O espírito, ele subsiste à matéria. O espírito, ele existe após a matéria. Então, aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Hermes Trismegisto já há muito mais tempo havia falado, que o que está em cima é semelhante ao que está embaixo, o que está embaixo é semelhante ao que está em cima, em relação à condição humana, humana, espiritual e até mesmo as questões físicas, no nosso ponto de vista, esse mundo material palpável, ele foi desenvolvido para nós. Mas a gente sabe que a gente tem uma continuidade da vida. E como que existem as coisas lá no mundo espiritual? As cidades do mundo espiritual, as cidades das outras dimensões, dos outros planetas, são de acordo às condições da evolução que o ser espiritual ele vai alcançando. Então, do jeito que existem cidades no mundo material, existem cidades no mundo espiritual. Do jeito que existe a ciência no mundo material, existe a ciência no mundo espiritual. Então, tudo que está embaixo é semelhante ao que está em cima. E o que está em cima assemelha ao que está embaixo. Através dessa junção de comunicação, de entendimento, a gente consegue trazer todo esse conhecimento espiritual daquilo que Jesus diz, né? Busque o reino de Deus e a justiça, ou seja, o conhecimento, que as coisas materiais não serão dadas. Então, aquilo que está no céu, né, vamos descer o reino de Deus até nós, vendo aquilo que os religiosos conhecem, aquilo que os céticos duvidam, eles não conseguem comprovar que não existe. Eles simplesmente não sabem provar que existe. Mas aqueles que cuidam pela fé do conhecimento desenvolvem melhor a sua mente, a sua capacidade de aprender e conseguem captar sons, vibrações e até imagens desse mundo invisível. Então, o que está em cima é igual ao que está embaixo. O que está embaixo é igual ao que está em cima. Por quê? Porque a vida, ela não acaba no cemitério. Ali começa, né? A partir do momento que a gente parte para o mundo espiritual, a gente começa uma nova vida, já um renascimento numa outra dimensão. E a gente vai continuar tendo que viver lá nesse mundo, nessa outra dimensão, dentro das condições lógicas, fluídicas que a gente conhece, e a gente vai comprovar isso quando partir para o outro lado. Hoje qualquer pessoa pode e tem o direito de duvidar, mas a comprovação vem na hora que a gente, ó, estala os dedos, parte para o outro lado e se depara com essa outra dimensão para poder comprovar tudo aquilo que a gente sabe que existe.
Dá uma palavrinha, uma senhora que ficou viúva, sem renda nenhuma, e que com a fé e a batalha conseguiu estudar os 7 filhos, sendo 2 no exterior.
É a fé, é o amor de mãe, que o amor de mãe é a energia mais poderosa que existe nesse universo. É a mãe que luta para ver os seus filhos saudáveis, felizes, desenvolvidos. É o trabalho incansável que o amor cria no poder de transformação. Então, quando ela se viu sem o marido, ela redobrou tudo o que ela deveria fazer. Ela foi mais amorosa com os filhos, ela esteve mais presente na vida com os filhos, ela deu as bases morais para os filhos valorizarem todo o esforço do marido, que em vida, e dela, que ao dar continuidade à luta pela família, não viu dificuldades, ela viu oportunidades de mostrar quem ela era, o que ela sabia, que com o trabalho dela, com a fé é oração e trabalho, orando e vigiando, orando e trabalhando, ela foi colocando na cabeça dos filhos o valor das coisas. Então os filhos souberam aproveitar a oportunidade que lhes foi dada. Como pode acontecer com qualquer pessoa. Em vez da gente reclamar da situação, e agora o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer com 7 filhos? Vou ter que dar meus filhos? Não. Meus filhos são meus filhos. O amor educa. O amor ensina. O amor prospera. Então, é a prova de que quando a gente está sozinho, com 7 filhos para criar, e a gente agradece a Deus pela vida, pelos filhos, pela oportunidade, pelo até mesmo marido, que nessa outra dimensão, quem garante que ele não esteve presente para ajudar na reeducação, no encaminhamento dos filhos? Se Jesus diz, tudo é possível àquele que crê, dentro da fé que a mulher praticava e pratica, fez com que criasse-se todas as oportunidades de estudo, formação e principalmente, né, caráter.
Algum esclarecimento, alguma coisa que eu não perguntei, alguma colocação que você queira fazer para a gente encerrar?
Olha, Renato, eu sempre acreditei que sempre quando se apresentasse alguma dificuldade na minha vida, era algo que eu tivesse que aprender. E aquilo que eu não sabia, eu tive que desenvolver a humildade para perguntar para quem sabia. Então, a partir do momento em que a gente procura assemelhar-se àquilo que o Cristo nos deixou, a gente passa a compartilhar dos nossos conhecimentos e também das nossas buscas. E todas as pessoas que trabalham com humildade, elas encaram as situações que elas estão vivendo com humildade, com serenidade. Um dia desses eu ouvi a palavra de um grande amigo chamado Carlos Ramírez. Ele disse o seguinte: quando a gente não souber o que fazer, faz uma prece. Quando a gente não souber mais o que falar, faz uma prece. Quando a gente não souber mais para onde ir, faz uma prece. E isso falou profundamente ao meu coração, à minha mente, e é isso que eu pratico. Então, daquilo que a gente não sabe, a gente quer aprender e a gente vai aprender. Daquilo que a gente fez e faz, nos erros, a gente vai corrigir. No que a gente faz certo, a gente quer melhorar. Isso tudo, na minha pobre concepção, eu conheço como fé. Fé é minha capacidade de reconhecer os meus erros e melhorar os meus acertos.
Pois é, Gilberto, o tempo passou e nossa conversa está acabando. Despeça do nosso ouvinte, por favor.
Um grande abraço a todos.
Muito obrigado pela sua participação no Papo no Balcão, Gilberto Rissato. Ouvinte, eu sou Renato Barbato e hoje falei sobre fé. Quero desejar para todos um Natal maravilhoso, um ano de 2020 excelente e até o próximo Papo no Balcão. Fui que fui.
Eu, Renato Barbato, produzi e apresentei mais este programa, que teve na locução a Lúcia Helena e o Hilário Zanetti. Agradeço demais o carinho de sua sintonia e audiência. Fiquem todos com Deus. Até o próximo Papo no Balcão. Fui!
Ajuda-nos, vós. A desejar estamos em seu coração.